Diz assim o Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porquanto não sabeis quando será o tempo. É assim, é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, e se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Rei Altíssimo, tremendo, Pai, Deus deste lugar, Senhor desta igreja, Pai. Deus que tem preparado este dia para que nós estivéssemos na Tua presença, Senhor. Deus que tem, Senhor da glória, estabelecido todas as coisas, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que Tu estabeleças agora aqui, Senhor, o Teu grande poder, Senhor. Pai, estabelece aqui, Senhor, a unção do Teu óleo precioso, Senhor, sobre cada cabeça, Senhor, sobre cada vida que entrou aqui esta noite, Senhor. Nós queremos, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ouvir, Senhor, da glória, o Teu Espírito maravilhoso, Senhor, falando conosco. Pai amado, derrama, Senhor, da glória, Pai, óleo precioso. Olhe o santo sobre cada cabeça, para que possamos, Senhor, Pai, aprender um pouco mais de Ti esta noite, Senhor. Pai, me usa, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Toca na minha mente, no meu coração, Senhor. Nos meus lábios, Senhor, para que o Teu poder seja manifesto neste lugar, Senhor. Papai amado, em breve invocaremos o Teu nome, Senhor. E eu sei que, Senhor da glória, que a Tua resposta é certa, Senhor. Então eu te peço já, prepare esse momento maravilhoso na Tua presença, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, para a Tua glória, somente para a Tua glória, seja feito, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre neste lugar. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus, né? Irmãos, né? Jesus aqui anunciando o fim do mundo, né? A palavra é orientando, né? Dando orientação a nós, né? Daquilo que nós, qual deveria ser o nosso procedimento em relação aos dias vindouros, né? Ao dia de amanhã, e o dia depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, depois o ano que vem, e depois o outro ano, se houver, né? Devemos praticar aquilo que Jesus nos ensinou aqui. E é interessante, irmãos, porque Jesus estava falando ali, você sabe muito bem, no início do ministério dele, ele não tinha sido crucificado ainda, e ele estava ensinando os seus discípulos, os seus apóstolos, a respeito de um dia que deve ser o dia mais esperado da tua vida e da minha vida, né? O presbítero Cristiano ministrou aqui agora há pouco a respeito, né, de nós valorizarmos aquilo que é de Deus, né? Darmos importância para aquilo que é de Deus, porque Deus conhece muito bem as nossas necessidades. E Deus conhece também a tua necessidade hoje. Deus conhece aquilo que você está buscando hoje. Deus conhece o seu coração hoje. Deus conhece a sua mente hoje. E Deus sabe exatamente, né, aquilo que você necessita para que a sua vida seja uma vida segundo o coração dele, segundo aquilo que ele deseja fazer. Então abra o seu coração. Abra o seu coração. A primeira coisa que você tem que fazer essa noite é abrir o seu coração para que Jesus esteja ali trabalhando na tua vida, para que a sua vida seja modificada, para que sua vida seja edificada, para que a sua vida seja preenchida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós acabamos de ler um texto aqui que Jesus falou que nós reconheceríamos quando o final dos tempos estaria vindo, assim como nós reconhecemos, né, que está chegando o verão por causa das árvores, dos frutos que aparecem nas árvores. Mas eu gostaria de fazer hoje para você uma questão e uma pergunta. Você tem reconhecido os sinais de Deus na sua vida? Você tem reconhecido os sinais de Deus, né, na sua história? Porque, irmãos amados, nós, assim como nós fomos orientados por Jesus a reconhecer as coisas que estão acontecendo no decorrer dos tempos, nós, como crentes em Jesus, devemos reconhecer aquilo que nós somos. Devemos reconhecer os sinais de Deus sobre a nossa vida, para que nós possamos o quê? Identificar como ela está. Para que nós possamos identificar que estágio ela está. E para que nós possamos identificar aquilo que nós devemos proceder também. Como nós devemos proceder. E é interessante, irmãos, porque os sinais de Deus, eles acontecem também na nossa vida espiritual. Os sinais de Deus deveriam estar acontecendo na sua vida para que você identificasse claramente como está a sua vida espiritual. E Jesus, ele deixou claro qual seria o modelo do servo, o modelo daquele que crê, o modelo daquele que segue, o modelo daquele que confia, o modelo daquele que é usado com grande autoridade e poder, o modelo daquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. Existem inúmeras passagens bíblicas que o próprio Senhor Jesus e também o apóstolo Paulo em inúmeras vezes demonstra claramente, né, uma visão nítida daquilo que nós somos para Deus. Obviamente que o que nós somos para Deus está muito ligado àquilo que nós somos neste mundo, né? Se eu sou um mau marido, né, eu estou sendo um terrível servo. Se eu estou sendo uma pessoa que, né, não tem misericórdia, eu estou sendo um péssimo servo. Se eu estou sendo uma pessoa que não valoriza as coisas que são de Deus, eu já estou no inferno, né? Se eu sou uma pessoa que não entende a voz de Deus, com o direcionamento que Ele deseja para a minha vida, eu estou perdido, eu estou zonzo, sem saber para onde ir, sem saber como proceder. É interessante, irmãos, porque as pessoas, elas se recusam a fazer esta identificação dos sinais de Deus na sua vida, simplesmente porque sabem a verdade. Quantas vezes as pessoas se recusam a enxergar a verdade ou a reconhecer a verdade porque sabem que a verdade, ela é dura, porque sabem que a verdade, ela não é fácil, porque sabem que a verdade muitas vezes vai demonstrar aquilo que as pessoas deveriam estar reconhecendo já. E nós, segundo a orientação de Jesus dada nesse trecho da palavra do Senhor, devemos estar atentos, porque assim como os dias vindouros estão chegando, o dia vindouro está chegando, está se aproximando, e nós não sabemos que dia será, também as coisas de Deus, ou as coisas que Deus deseja para as nossas vidas, né, talvez tenha passado já do tempo, talvez tenha já extrapolado aquilo que Deus deseja, você está patinando e você está ali ainda nos dias de hoje, né, parecendo um crente que tem alguns meses de conversão. Como é importante, irmãos, nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Como é importante nós ouvirmos a voz do Senhor. Como é importante nós identificarmos aquilo que nós somos para Deus. Eu estou falando isso já, talvez pela quinta vez essa noite. Nós devemos identificar aquilo que nós somos para Deus através dos sinais que a nossa vida demonstra. E é impressionante, irmãos, porque nós falamos aqui a respeito do culto de Santa Ceia, que vai acontecer domingo que vem agora, próximo domingo agora, da necessidade de nós nos prepararmos para esse culto, da necessidade de nós estarmos envolvendo com o Espírito Santo de Deus para este culto, se torna uma obrigação para mim, uma obrigação para os obreiros, se torna uma obrigação para os músicos que estão aqui ministrando ao Senhor, se torna uma obrigação, porque se nós queremos que as pessoas sejam abençoadas pelo poder de Deus, se nós queremos que as pessoas sejam, né, tocadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, se nós queremos ver milagres neste lugar, se nós queremos ver libertações instantâneas neste lugar, nós temos que nos preparar para que isso aconteça. Nós temos que preparar os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que Deus possa nos usar, né? Para que Deus possa usar um dos seus servos para abençoar uma vida que vai estar necessitando. Se eu perguntar aqui quem precisa de um milagre aqui hoje, talvez 100% da igreja vai dizer que precisa de um milagre. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque significa que existe grande chance de nós termos um milagre domingo ou hoje. Isso é muito bom porque Jesus pode te abençoar hoje. Isso é muito bom porque Deus pode manifestar a glória dele hoje neste lugar. Isso é muito bom porque Deus pode materializar algo na sua vida que você já não tinha mais esperanças ou que você já, né, estava ali já entristecido por não acontecer. E a única coisa que nós temos que fazer é nos preparar para que a glória de Deus seja manifesta, para que as pessoas possam ser abençoadas pelo poder de Deus, pelo poder do Altíssimo Senhor. E nós esquecemos muito de uma orientação que Jesus escreveu aqui nesses pequenos versículos, nessa pequena quantidade de versículos que nós lemos. Eu acho que Jesus falou sobre vigilância nesses versículos que nós lemos, o 28 ao 37. Se eu não me engano, ele falou 4 vezes. Jesus falou 4 vezes sobre vigilância. Jesus falou 4 vezes sobre a necessidade de nós estarmos atentos àquilo que está ao nosso redor. Jesus falou sobre isso. Quantas vezes nós batemos muito na tecla de orar, 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 e muitas vezes nos esquecemos da questão da vigilância, porque sem a vigilância nós vamos errar. Se nós não vigiarmos, o ladrão pode entrar. Conforme disse o Senhor Jesus, né? Em outro evangelho, nessa mesma passagem bíblica, Jesus fala a respeito do ladrão. Se nós soubéssemos que dia o ladrão viria para roubar a nossa casa, a gente estaria ali atento, né? O problema é que nós não sabemos, então nós temos que estar atentos todos os dias, que o ladrão pode vir para tentar roubar. E essa questão, irmãos, essa questão da vigilância, ela é algo que impede com que as coisas que são de Deus aconteçam na sua vida. A questão da falta de vigilância acaba sendo um impeditivo para que Deus opere de forma completa na sua vida, para que você alcance tudo aquilo que Deus deseja, tudo aquilo que Deus quer, para que você atinja neste mundo as questões espirituais. As questões espirituais, elas são muito mais importantes do que qualquer coisa que você possa desejar nesse mundo. E nós temos que olhar para a nossa vida. Você tem que olhar para a sua vida como um cristão, como aquele que já entregou a sua vida para Jesus, e você deve ali meditar e identificar os sinais que estão à sua frente. Por exemplo, quantas vezes você gritou, Quantas vezes você blasfemou? Quantas vezes você xingou, falou um palavrão? Quantas vezes você brigou? Quantas vezes você deixou de vir à igreja? Quantas vezes você deixou de orar? Quantas vezes você deixou de ler a Bíblia? Quantas vezes você enganou? Quantas vezes você mentiu? Quantas vezes você se esqueceu de Deus, se desesperou? Quantas vezes você se sentiu sem paz e perturbado? Quantas vezes você se sentiu perdido espiritualmente ou vazio espiritualmente? E outras perguntas, outras medições mais que você deveria fazer para você entender como está a sua vida espiritual. Outra coisa que você deve fazer também, irmãos, é identificar como Deus tem te usado. Qual que é o nível de utilização que Deus tem feito da tua vida? Como Deus tem te usado? E quais são os resultados que Deus tem obtido através da sua vida? Esse é um grande sinal. Esse é um grande sinal de como as pessoas estão sendo usadas por Deus. E quais são os resultados que essa utilização de Deus está tendo. E isso é meio controverso do resultado, porque nem sempre aquilo que nós plantamos nós vamos colher. Assim diz a Bíblia, Assim diz a Bíblia. Mas, irmãos amados, nós não podemos deixar de entender que em determinado momento nós estamos sendo usados por Deus. Independentemente, independentemente daquilo que você imagina que iria acontecer. Eu já desisti, irmãos. Eu já desisti de tentar entender aquilo que Deus vai fazer quando Deus me manda fazer alguma coisa. Eu nem me preocupo mais. Eu simplesmente falo para Deus: Senhor, eu estou indo, eu vou em teu nome. Eu só falo isso para Jesus: Senhor, eu vou em teu nome. É porque eu sei que eu tenho que ir. Eu sei que eu tenho que fazer. Senhor, eu vou em teu nome. É a única coisa que eu posso dizer com certeza, é que eu vou em teu nome. Agora, aquilo que vai acontecer, ou aquilo que tu vais fazer, eu não tenho a mínima ideia. E também já aprendi, irmãos amados, a não ter expectativas em relação a isso, porque isso não é importante. Se Deus quer nos usar, Ele vai nos levar para onde nós temos que ir. E nós temos que ir de bom grado, sempre pensando em nome de Jesus Cristo. Sempre indo em nome de Jesus Cristo. E é interessante, irmãos, quantas vezes eu fui assim fazer visitas para pessoas que estavam passando dificuldades, e o estágio espiritual, às vezes, de uma pessoa que está passando muita dificuldade é deplorável, é uma situação difícil, a pessoa... Muitas vezes ela não tem nem paciência de ouvir você falar de Jesus. Às vezes você vai falar com uma pessoa que conhece Jesus, que já teve experiência com Jesus, mas às vezes a pessoa não tem nem paciência de ouvir você falar daquilo que Jesus pode fazer para a vida. Ela já está tão sem esperança. Você fala assim: não, Jesus pode te ajudar. A pessoa olha para você assim, como se você não estivesse falando nada. Mas tem algo que eu aprendi. Tem algo que eu aprendi e aprendi com Deus. Que essas situações, essas barreiras, elas são facilmente derrubadas. Mas facilmente derrubadas. Por uma pequena ministração. E normalmente quando eu encontro essa dificuldade extrema, eu começo a conversa. Dizendo assim para a pessoa: eu vim aqui em nome de Jesus. Eu não vim falar de mim, eu não vim porque eu quis, mas eu vim aqui em nome de Jesus. E quando você faz isso, um turbilhão de barreiras se quebram. Quando você faz isso, o coração amolece. Quando você faz isso, as expectativas são modificadas. Porque a pessoa sabe que você está ali, não com algum objetivo específico, mas você está ali com um único objetivo, de levar algo de Deus para aquela vida. É. Às vezes as pessoas pensam assim, pastor, às vezes o Marco, o pastor está querendo que a gente vá para a igreja. Não vou lá por causa disso. E a pessoa entende isso. Eu não quero. Eu não preciso nem falar isso. A pessoa compreende que eu não estou lá com algum objetivo. Eu estou lá para que haja uma transformação, para que haja um milagre, para que haja ali algo de Deus. E nós, irmãos amados, vemos os resultados. Nós vemos os resultados. Nós vemos ali aquilo que Deus faz de forma instantânea. Nós vemos ali a transformação de forma instantânea, o antes e o depois. Nós vemos ali algo já acontecendo e se movendo, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque quando nós falamos, eu vou em nome de Jesus, o Senhor está ali. O Senhor está ali trabalhando, operando, o Senhor está ali falando, o Senhor está ali, transformando, o Senhor está ali quebrando o jugo maldito das trevas, muitas vezes. O Senhor está ali. Então nós vemos os resultados. Muitas vezes não é um resultado que a gente espera, como homem, mas é o resultado que Deus proporcionou. O importante é nós vermos o resultado. Que às vezes não é a colheita, mas muitas vezes você percebe que o Espírito Santo de Deus trabalhou, agiu, que o Espírito Santo do Senhor estava ali, agindo para que a glória de Deus se manifestasse naquele lugar. Sinais de curas, libertação, milagres, transformação, palavras abençoadas, atitudes ungidas, maturidade espiritual. Tudo isso são sinais. São sinais que você deve identificar na sua vida, para que você conclua para onde você tem que ir, para que você conclua qual é o próximo passo que você tem que dar, para que os sinais de Deus que foram relatados na Bíblia, não que o homem ache importante, mas aqueles sinais que Jesus falou, aqueles sinais que Jesus disse que nós teríamos e que nós praticaríamos neste mundo. E aí você pode olhar para você mesmo e falar assim, porque o pastor, ele... Como é interessante um pastor, né? O pastor, ele tem que identificar aquilo que a igreja precisa, é óbvio. Se o pastor não conhece o que a igreja precisa, ele está precisando de um pastor. O pastor identifica aquilo que a igreja precisa. E quantas vezes você fala das atitudes que as pessoas devem praticar para que haja a transformação necessária que Deus deseja, Você quer ver um exemplo? Vocês lembram? Quantas vezes no passado, eu não sei nem quanto tempo faz já, nós exortamos as pessoas a lerem a Bíblia? Vocês lembram disso? Quanto trabalho foi feito em relação a isso? Quanta cobrança do pastor foi feita em relação a isso, Quantas vezes eu pegava no pé, estão lendo a Bíblia, estão lendo a Bíblia. E eu louvo a Deus, irmãos. Porque muitas pessoas, mas muitas pessoas, eu não sei dizer quantas pessoas, me procuraram. Pastor, acabei de ler a Bíblia. Pastor, consegui ler a Bíblia. Muitas pessoas. Isso gera frutos. Para cada um, para cada indivíduo, isso gera frutos para a igreja. Para a igreja, porque com certeza, irmãos amados, aqueles que se esforçaram para que isso acontecesse, com certeza serão usados por Deus com muito mais facilidade do que aquele que não se prontificou a fazer. Depois a oração, né? Depois a oração, estamos trabalhando muito a questão da oração. O Ministério de Intercessão tem sido uma grande bênção para a igreja. O Ministério de Intercessão tem sido algo de extrema importância para a igreja. Nós temos visto, o clamor dessas pessoas aqui aos domingos pela manhã e como isso gera resultado e como isso transforma vidas, irmãos, e como isso faz com que as pessoas sejam abençoadas. Em primeiro lugar, aqueles que participam do ministério, em primeiro lugar, aqueles que são usados por Deus para abençoar as vidas, para estarem aqui clamando e clamando e clamando e clamando exaustivamente pela bênção de Deus, pela bênção do Senhor, para as vidas que estão ali colocadas naquele hall de oração. Né? Um dia eu estava aqui orando, estava aqui orando, de repente eu comecei a ser surpreendido, e olha a palavra, irmãos, a ser surpreendido, ouvindo as pessoas do ministério de intercessão, orando pelo meu pai, pela minha mãe e pelos meus irmãos. Fui surpreendido. Falei, nossa, que bênção. Em algum momento, isso foi coletado. Eu devo ter pedido em algum momento. Mas não sei quanto tempo isso aconteceu. Para mim foi uma grande alegria. E depois eu ouvi praticamente todos os nomes das pessoas dessa igreja, na intercessão, pela igreja de Campinas. Quantas coisas maravilhosas Deus aprouve a fazer, ou determinou a fazer por conta de pessoas que estão buscando e clamando, estão ali entregando verdadeiramente o seu coração, e a gente percebe que as orações são orações verdadeiras, não são rezas, não são palavras jogadas ao vento, mas são orações, que atingem o alvo, que atingem o coração de Deus, que acertam o coração de Deus. E por que não todos nós fazermos isso? E por que não toda a igreja demonstrar esses sinais de Deus? E por que não toda a igreja se apresentar diante de Deus para buscar ao Senhor e para clamar a Deus pelo bem do seu próximo, pelo bem do seu irmão, pelo bem daquela pessoa que está necessitando da ajuda de Deus? E por que não fazer? E por que não estender isso? E por que não a igreja está reunida buscando isso? Como foi na segunda-feira aqui à noite. Por quê? Por que não, se nós temos que executar esse papel? Por que não, se isto faz parte daquilo que Deus nos ensinou como procedimento que nós deveríamos praticar? Por que não executar aquilo que Deus manda executar? Por que não fazer aquilo que Deus manda fazer? Por isso que nós temos que estar atentos, para que os caminhos que Deus demonstra sejam seguidos. Sejam seguidos. Para que a glória de Deus se manifeste nas vidas que estão necessitando. É interessante que esse domingo aqui é coisa linda, irmãos. Para mim isso é lindo, eu vou falar. Eu estava orando, de repente eu ouvi meu nome na intercessão. Ouvi meu nome. O Senhor abençoou o pastor, abençoou a família dele. Irmão, você acha que isso não tem resultado? Você acha que Deus não estava olhando para o que estava acontecendo aqui? Você acha que Deus estava ausente, estava longe? Estava preocupado com outras coisas? Deus estava olhando o que estava acontecendo aqui. Deus estava atento ao que estava acontecendo aqui. E se Ele estava atento, é porque Ele queria agir. Porque Ele queria que as pessoas fossem abençoadas e se usou se usou, obviamente, daquele clamor, daquele momento, daquele instante, naquele dia. Nós temos que aprender a seguir a Deus. Nós temos que aprender a obedecer a Deus. Um grande obreiro, uma grande obreira, ele só é um grande obreiro e uma grande obreira quando essa pessoa é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Não adianta. Se você não tem unção do Espírito Santo de Deus, você está trabalhando duro e não está tendo resultados. É necessário unção. É necessário unção para ouvir a voz de Deus. É necessário unção para falar de Deus. É necessário unção para curar o enfermo. É necessário unção para libertar um cativo de um espírito demoníaco. Como Davi, que era chamado para tocar ali a sua harpa quando o rei Saul ficava perturbado. Quando um espírito de perturbação se apoderava do rei Saul, chamavam Davi. E quando ele tocava a harpa, o espírito demoníaco saía do rei Saul. Quantas coisas nós temos que buscar e nós temos que fazer para Deus. Quanta mudança, eu vou dar um exemplo aqui. Quanta mudança nós percebemos no ministério de louvor aqui da igreja. Quanta transformação Deus fez no coração das pessoas, no entendimento. Quantas mudanças Deus fez na forma das pessoas ministrarem. Quantas mudanças Deus fez na forma em que as pessoas enxergam o seu ministério. E quantas mudanças Deus fez na forma com que esse grupo se apresenta diante de Deus para se consagrar. Para que depois Deus possa agir. E é uma luta, irmãos. Né? Todos sabem, né? O Cris sabe muito bem disso também. O ministério de louvor é o alvo predileto de Satanás. E quanta sabedoria de Deus, Deus já teve que dar para o Cris, para que Satanás voltasse para debaixo dos pés. E quantas lutas ainda vamos ter que fazer, né? Para que Satanás fique no lugar dele ali, debaixo dos pés. A obra de Deus, ela é feita com oração e vigilância, com consagração, com busca incessante de Deus, para que Deus possa ser glorificado e exaltado, para que Deus possa ser glorificado e exaltado. Não sei se nós vamos fazer, provavelmente nós vamos fazer um encontro aqui na igreja de obreiros, de consagração. E talvez nós façamos uma ministração de Santa Ceia específica para aquele dia, que não vai ser um culto normal, irmãos, vai ser uma reunião, para que Deus possa ser glorificado no meio de nós. E para que o nome de Deus seja cada vez mais exaltado através desta igreja. Sem esforço, sem dedicação, jamais atingiremos o alvo. Se você não se esforçar, e se você não se dedicar, você jamais atingirá o alvo. Você jamais atingirá o alvo. Porque as coisas que são de Deus, elas são muito sérias. E a Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso. Que Deus é um Deus que zela pela sua palavra e pela sua obra. Que você nesta noite desperte para que você possa identificar aquilo que você é para Deus hoje. Quais são os sinais que você está percebendo na sua vida que demonstram aquilo que você é? Que os sinais Deus está dando? Os sinais Deus está dando. O que você é? Como você está? Porque os sinais o Espírito Santo de Deus está dando. Se você se nega a identificar a verdade, já é algo terrível. Portanto, identifique a verdade, qualquer que seja ela. E não tenha medo da verdade, para que você possa ser um grande instrumento de Deus na sua casa, na sua família, na igreja. Todos nós, todos que estão aqui, têm uma obra a realizar, ou na sua casa, ou na sua família, ou na igreja. Todos, sem exceção, têm uma obra para realizar. Que você faça com sabedoria e discernimento, para a glória do Senhor. Vamos orar aqui agora, irmãos. Eu queria orar em favor da sua vida espiritual, né? Eu queria orar em favor do despertamento. Eu queria orar em favor, né, de que as barreiras que impedem com que você enxergue as coisas que são de Deus na sua vida caiam, né? Eu vou orar para que a barreira da frieza espiritual caia. Talvez você esteja tão preocupado com a sua vida pessoal que você está se esquecendo da sua vida espiritual. E aí o que acontece? Sabe o que acontece? A sua vida pessoal deve estar uma droga. E a sua vida espiritual, um lixo. Se você tem se preocupado mais com a sua vida pessoal do que com a sua vida espiritual. Eu vou repetir. Se você se preocupa mais com a sua vida pessoal do que com a sua vida espiritual deve estar uma droga. Sua vida pessoal deve estar uma droga. Sua vida espiritual, um lixo. Vamos orar agora. Vem aqui para frente. Chegou a hora de Deus derramar óleo sobre a sua cabeça. Chegou a hora de Deus derramar óleo sobre o seu coração. Deseje as coisas santas. Deseje as coisas que são de Deus. Deseje o Senhor mais e mais, mais e mais, mais e mais. Deseje, porque Deus é maior do que todas as coisas. E se Deus é maior do que todas as coisas, por que não desejá-lo mais do que todas as coisas também? Por que não desejá-lo mais do que tudo e todos? Se Deus é maior do que tudo e todos, você tem objetivos espirituais? Você tem objetivos espirituais? Quais são os seus objetivos espirituais? O que você tem buscado de Deus? Quais são esses objetivos? Chegou a hora de você apresentar esses objetivos a Deus hoje. Chegou a hora de você falar com Deus: Senhor, é mesmo? Senhor, eu quero. Senhor, eu desejo. Senhor, eu quero. Mas se você não agir, você está sendo um tolo ou uma tola, né? Eu sempre, quando eu tenho um objetivo pessoal, eu creio que o seu é assim também, que você é assim também. Quando eu tenho um objetivo pessoal, eu planejo a minha vida para atingir aquele objetivo pessoal. É? Vou contar aqui algo. O Monsenhor Antônio deu um testemunho na casa dele, no culto lá. Eles quitaram lá o imóvel. Eles tinham esse objetivo. Planejaram isso, né? Ou aconteceu de repente? Sem querer, né? Foi sem querer. Fui pagando lá, fui pagando. Quando eu vi, tinha acabado. Não. Planejou. Planejou e atingiu o objetivo. Né? Quais são os seus objetivos espirituais? Quais são? Se você sabe quais são, é maravilhoso. Então agora nós vamos apresentar os seus planos a Deus. Vamos apresentar os seus planos para o Senhor. De como você vai atingir o seu objetivo espiritual. Quais foram os seus planos? O que você fez de plano? Quais foram os planos que você estabeleceu para que o seu objetivo espiritual fosse alcançado? É isso que nós vamos apresentar a Deus agora, os seus planos. Que os seus objetivos, talvez Deus já conheça. Mas vamos mostrar agora a Deus os seus planos. Se você não tem planos, se você não tem objetivos espirituais, você tem a oportunidade agora de falar: Senhor, eu quero. Comece então por isso. Se você já tem objetivos espirituais e você não tem os planos espirituais, comece pedindo a Deus que te dê sabedoria. Ou converse comigo. Converse comigo. Eu estou aqui para te ajudar, irmãos. Para te ajudar. Converse comigo, eu vou te ajudar. Deus há de me usar para te ajudar. Se você já tem planos, é esses os planos que nós vamos apresentar a Deus agora. Em nome de Jesus, fale com Deus agora.